Então, boa tarde, caros amigos, colegas. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. A nossa carga de trabalho é hoje muito modesta. Iniciamos com o ponto segundo, debate e votação na especialidade dos projetos de resolução. Temos um do PAN sobre mobilização da comunidade internacional no sentido de travar os crimes perpetrados contra a humanidade em Moçambique. Ah, e o do CDS-PP são aqueles que nós fizemos transitar. O nosso colega, deputado Telmo Correia, vai entretanto chegar à nossa reunião, de modo que vamos aguardar pela sua chegada, sendo que foi apresentada a nossa comissão, os nossos serviços fizeram um texto de substituição, ou seja, de integração dos dois projetos. E que foi enviado ao CDS e ao PAN. O CDS colaborou com mais uma proposta de alteração, enfim, as coisas são assim que elas devem correr. Vamos aguardar pela chegada do CDS. Entretanto, o PAN continua a não vir às nossas.
Tem indicação de sentido.
E a indicação, o que é que deu já agora?
Aprova.
Aprova. Pronto. Muito bem. Vamos então, a pedido do Bloco de Esquerda, passar diretamente para o ponto. Quarto, salvo erro. Quarto, que diz respeito à reapreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as auditorias aos postos diplomáticos e consulares de Portugal no estrangeiro, requerendo a audição da Inspetora-Geral da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ministra Plenipotenciária de Primeira Classe, Maria José Teixeira Moraes Pires. Tem palavra o Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas aqui presentes e, tal e qual como ficou acordado na reunião da semana passada, o Bloco de Esquerda reformulou o articulado do nosso projeto do nosso requerimento, tendo em conta então também o facto de o primeiro o senhor embaixador Bouza, enfim, não querer não ser ouvido nesta comissão, portanto apenas a senhora embaixadora Maria José Teixeira de Moraes Pires. E tendo em conta também que, de facto, o que o Bloco de Esquerda pretende saber, pretende apurar, tem a ver com apenas o bom nome das embaixadas e dos consulados que existem espalhadas um pouco por todo o mundo e, nesse sentido, a ação inspectiva e aquilo que esta senhora embaixadora poderá reportar junto desta comissão vai contribuir para melhor funcionar estes órgãos. Que estão então espalhados pelo mundo, tendo em conta a sua eficácia e a sua eficiência, a harmonização dos procedimentos e assegurar também todas as condições de rigor e de segurança, quer no trabalho desenvolvido, quer nas entidades que também podem vir a colaborar ou colaboram já com as embaixadas e os consulados. E por isso acolhemos as sugestões que esta comissão fez ao Bloco de Esquerda e reformulamos o projeto, o requerimento nesse sentido, pensando que estão então reunidas as condições para ser então discutido e votado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum senhor deputado deseja. Sr. Deputado, Susana Correia, faz favor, dê a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não obstante este requerimento ter sido reformulado, o grupo parlamentar vai se abster, sublinhando o papel da inspeção diplomática consular, a sua função preventiva e o auxílio aos postos consulares, o próprio relacionamento dos postos consulares com as demais instituições, sejam elas Inspeção-Geral de Finanças, Tribunal, Polícia Judiciária. E relembramos ainda as palavras do Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, que esteve em audição muito recente nesta comissão, sobre o novo modelo de gestão consular, o bom nome e o funcionamento das instituições diplomáticas e consulares portuguesas. Portanto, ainda assim, não entendemos este ser o procedimento adequado para a inspeção diplomática e consular. Obrigada.
Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, tal como já tinha, bom, apesar de naturalmente reconhecermos que, no que diz respeito à forma, há uma evidente melhoria no texto, mas o PSD naturalmente é favorável a que, sobre este tipo de temas, que tem naturalmente, tem evidentemente um primeiro responsável político, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e tem uma Secretaria de Estado também responsável sobre este tipo de matérias, que seria preferível que os responsáveis políticos fossem os primeiros a serem chamados para poderem prestar os esclarecimentos. Ainda assim, naturalmente, que o escrutínio que é desejado por parte do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, começando pela Inspeção Geral, não é algo que nos vamos opor, vamos abster, mas manifestando uma preferência de que os responsáveis políticos devam ser responder sobre este tipo de temas, porque, naturalmente, são eles os primeiros responsáveis sobre as matérias que nós aqui discutimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado João Oliveira, pretende usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me, não estão?
Sim, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer, muito rapidamente, que da nossa parte nós acompanharemos o requerimento do Bloco de Esquerda e na nossa perspectiva é preferível que sejam ouvidos primeiro, seja ouvida primeiro a Sra. Inspetora-Geral antes de se poder obter mais explicações por parte dos membros do Governo. E diria que este procedimento não é um procedimento de resto um pouco usual na Assembleia da República, já não é a primeira vez que uma comissão parlamentar ouvirá o responsável por uma inspeção geral, sendo naturalmente os elementos que forem apurados nesta audição, mais úteis para a própria audição dos ministros, quer eventualmente do secretário de Estado, sobre estas matérias. E, portanto, acompanharemos o requerimento do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então podemos passar, se bem percebo, à votação. Vamos votar em o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com os votos do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção dos demais grupos políticos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto seguinte, um ponto bastante bizarro. Trata-se de uma petição da apreciação da nota de admissibilidade da petição 162.14, segunda, da iniciativa de Mário César Gonçalves Marques dos Reis, pedido de retratação histórica a Países Baixos, deve ser os Países Baixos, da Europa. E a síntese é a seguinte: Mário César Gonçalves Marques dos Reis, único peticionário, não será a petição mais representativa que esta Casa já conheceu, alerta que uma cidadã nacional da Argentina casou com um monarca dos Países Baixos e, nessa sequência, vários canais nacionais e estrangeiros, particularmente deste país europeu, tem referido que a mesma é a primeira americana que se tornou rainha na Europa, quando na verdade isso aconteceu em primeiro lugar com Dona Maria II, filha de Dom Pedro IV, que tinha nacionalidade brasileira. Face ao que precede, considera a proposta ofensiva para a nossa história. Mas qual é a proposta? Afinal, qual é que é a proposta? Para a nossa história, e solicita à Assembleia da República que diligencie a retratação do país em causa em relação àquela informação. Senhores deputados, eu não vou comentar isto, ponho à vossa consideração a nota de admissibilidade. Alguém quer usar da palavra sobre esta questão candente? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Nós, relativamente a esta petição, não encontramos qualquer fundamento para ela, portanto, propomos o seu arquivamento. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos exatamente a mesma posição e propomos também o seu arquivamento.
Sr. Presidente, da parte do PCP, nós acompanhamos também a nota de admissibilidade no sentido da interdição limiar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, nós temos que viver aqui na fundamentação, porque infelizmente a lei não nos dá toda a latitude que nós precisaríamos para poder excluir a apreciação de propostas absurdas. Estive a ver o parecer feito pelo nosso assessor Raul Oliveira. A fundamentação parece-me suficiente e satisfatória. Vamos passar à votação. Entretanto, lembrei-me que a carrinha da Suécia é brasileira, não é?
Portanto, Sr. Presidente.
Não sei se o Brasil já não é América ou se a Suécia já não é Europa. Sou deputado Tom Correia.
Não, só de uma forma muito breve, Sr. Presidente, para dizer... Quer dizer, procurando ser rigoroso, apesar de tudo aquilo que o Sr. Presidente já disse, e eu estou de acordo, quer dizer, esta matéria, para ser, e talvez só isso é que pudesse faltar, não tenho sequer a certeza na nota de admissibilidade, é para poder ser tratada pela Assembleia da República, só podia ser tratada eventualmente através de um voto, ou seja, por absurdo que fosse, era possível que alguém propusesse um voto neste sentido. Tirando essa possibilidade, e alguém teria que o patrocinar, o que não é objetivamente o caso, não vejo de facto, e portanto, mas acompanho a nota de admissibilidade, porque de facto, quer dizer, não há matéria, nem há decisão possível da Assembleia, sendo que a nota de admissibilidade é bastante mais interessante até pela informação histórica que tem do que a própria petição. Portanto, a nota de admissibilidade, do ponto de vista histórico, acrescenta-nos bastante e é melhor do que a própria petição. E, portanto, não vejo, enfim, no meu caso sou insuspeito, Sr. Presidente, porque saberá a Vossa Excelência, até tenho alguma simpatia monárquica, mas não, ainda assim não vejo que isto tenha nenhum tipo de utilidade e, portanto, acompanho, obviamente, o indeferimento.
Infelizmente esta petição não só é absurda, como não preenche uma série de requisitos formais, pelo que ficamos dispensados, porque já não é a primeira vez, só estou a dizer uma vez, vou-vos contar uma história, estava na primeira comissão e apareceu uma petição a apelar às Forças Armadas que derrubasse o regime por meios violentos. Quer dizer, portanto, isto da comissão, nós costumamos ser poupados a este tipo de coisas, esta vez foi despachado para nós, acho que ainda não encontramos.
Sr. Presidente, se me permite...
O
Bloco de Esquerda também acompanha esta mesma nota de inadmissibilidade da petição. Muito obrigada.
Pronto, muito bem. Talvez valesse a pena enviar uma nota ao peticionário e dizer que a Rainha da Suécia é também americana, já agora, já que a matéria o apaixona. Ora bem, pronto. Resolvido este caso bicudo, vamos passar à próxima questão. Já está cá o Sr. Deputado Telmo Correia, podemos regressar de imediato ao ponto segundo. Eu já informei a Comissão, Sr. Deputado, das diligências que foram feitas, quer por parte dos serviços técnicos, quer pela parte do Sr. Deputado, no sentido de chegar a um compromisso. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Presidente, em relação ao ponto segundo, eu peço desculpa da minha chegada à Comissão ligeiramente tardia, mas entre o Infarmed e o resto foi o que se conseguiu. Entre a reunião do Infarmed e o resto foi o que se conseguiu, peço desculpa por isso, mas dizer só que da minha parte a informação que eu tenho é que há concordância do PAN e, portanto, a parte resolutiva, que é aquilo que teríamos que votar, ficaria a nossa linha mais as duas alíneas do PAN e, portanto, estaríamos, da nossa perspectiva, em condições de votar, de resto, de acordo com a sugestão ou a indicação que eu já tinha deixado na reunião anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já conversámos sobre o objeto desta recomendação. Perguntava se algum dos colegas quer acrescentar alguma coisa ou se podemos passar à votação do texto de compromisso. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Desde já felicitar o consenso do texto, votamos favoravelmente e sublinhar a importância de, no absoluto respeito à soberania do Estado moçambicano, que tinha sido referido na última intenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei se mais alguém deseja dizer alguma coisa. É o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, Manuel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, também só para subscrever o texto, elogiar o consenso e evidenciar, como é evidente, que o respeito pela soberania do Estado moçambicano está mais do que salvado nesta solução que foi encontrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Mais alguma intervenção sobre isto?
Sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Eu queria dar nota de que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, nós estaremos favoravelmente o texto que está proposto no próprio debate que tivemos a oportunidade de fazer no plenário. Tínhamos sublinhado a questão da consideração deste conjunto de propostas na articulação que elas têm que ter com as decisões soberanas do Estado moçambicano. Este acrescento que está feito em relação ao texto, à proposta do texto final, está incluído e, portanto, da nossa parte votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação, separadamente, os diferentes pontos. Em primeiro lugar, primeiro item da resolução que vai ser o sujeito da votação é o seguinte: a Assembleia da República, nos termos do número 5º do artigo 166 da Constituição, recomenda ao Governo que, no absoluto respeito da soberania do Estado moçambicano, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 1. Coloca a crise monetária e o problema do terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presença portuguesa do Conselho da União Europeia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2. Através dos diversos canais diplomáticos, interceda junto à comunidade internacional no sentido de serem promovidos todos os esforços necessários para ajudar a travar os crimes contra a humanidade que estão a ocorrer em Moçambique e socorrer as populações afetadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3. Promova a participação de Portugal nas ações de cariz humanitário que sejam promovidas no sentido de restabelecer no sentido do restabelecimento da paz e do apoio às populações, incluindo as populações deslocadas a norte de Moçambique, mobilizando todos os esforços junto à comunidade internacional e da Embaixada Moçambicana em Portugal para o efeito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fica então esta proposta devidamente adotada pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. Passamos ao ponto 3º. Retomando a ordem, entretanto alterada, que é a apresentação e discussão do projeto de resolução 804-14-2, que é da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, e que recomenda ao Governo que, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia, defenda a sua reformulação profunda, garantindo a salvaguarda do meio ambiente e a proteção da saúde pública. A Sra. Deputada está presente na nossa reunião, não é verdade?
Estou sim, Sr. Presidente.
Ora, seja muito bem-vinda. Tem então a palavra, Sra. Deputada.
Conseguem-me ver?
Conseguimos sim, Sra. Deputada.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. É, de facto, a primeira vez que estou nesta comissão e muito gosto. De uma forma muito sucinta, relativamente ao projeto que apresentei, portanto, temos aqui o Tratado da Carta de Energia. Este está em vigor desde 1994, é um acordo de investimento que envolve diversos países da Europa e da Ásia Central, tem um principal objetivo de incentivar investimentos estrangeiros diretos e o comércio global do setor energético. Os países signatários aderem com base na promessa, quer dizer, a meu ver, não é, de uma maior atração no investimento estrangeiro, sem aprofundar os eventuais efeitos colaterais, quando na realidade parecem não existir provas de que a adesão resulte na redução da pobreza energética, nem na facilidade do investimento, sobretudo quando falamos em energias renováveis. A realidade parece-me ser precisamente a oposta. Na sua redação atual, o TCE protege as indústrias de combustíveis fósseis como nenhum outro, ameaça a sustentabilidade ambiental e as finanças públicas dos Estados signatários, além de ter impactos negativos nos custos da energia para as populações. Importa aqui recordar que o acordo protege um volume de emissões de gases com efeitos de estufa em dobro daquilo que é estipulado no Acordo de Paris, para uma probabilidade de 50% de evitar uma subida de temperatura de 2 graus Celsius. Eu julgo que este é dos pontos mais importantes neste acordo. É preocupante, mas para o nosso país este aumento pode mesmo significar, a curto prazo, impactos consideráveis em áreas vitais como a agricultura, a questão dos fogos florestais, a seca, a desertificação e respectivos impactos, obviamente, também na saúde e no bem-estar das pessoas. Outro ponto importante neste tratado tem a ver com o ISDS, que é um sistema de arbitragem que permite aos investidores estrangeiros processarem os Estados nacionais por alegadas práticas que eles consideram discriminatórias, e de facto já houve processos contra outros Estados e que levanta questões não só a nível da justiça, obviamente, mas também quanto aos impactos na soberania dos próprios Estados, que se vêem de alguma forma limitados de tomar algumas decisões. A Itália retirou-se do tratado em 2016. Luxemburgo defende seriamente a opção de abandono do TCE, além também de vários eurodeputados e deputados dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros da União Europeia já terem vindo a fazer também esta reivindicação, e mesmo a sociedade civil. Pelo que, e agora para concluir, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia e com o objetivo de assegurar a defesa do meio ambiente, a proteção da saúde pública e os direitos dos cidadãos, aquilo que fazemos é recomendar ao Governo que diligencie no sentido de garantir a reformulação deste Tratado da Carta de Energia, nomeadamente com a exclusão das disposições que protegem o investimento estrangeiro em combustíveis fósseis e com a retirada de todas as cláusulas de arbitragem investidor-Estado, devendo Portugal retirar-se do acordo e sustentar o seu termo imediato, caso tal não aconteça. Portanto, a prioridade é, de facto, a reformulação do acordo, e caso disso não seja possível, então a retirada. E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Convidava os seus deputados a pronunciarem-se. Sr. Deputado Miguel Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar a Sra. Deputada Dona Chiquita Cristina Rodrigues e cumprimentá-la pelo documento apresentado, o projeto de solução, pela pertinência do tema. Ainda que aquilo que seja a recomendação que aqui esteja presente, eu creio que naturalmente merece algumas dúvidas e carece até de alguma validação, considerando a forma como é sugerida. Em primeiro lugar, dar aqui uma questão de contexto. É evidente que a própria Comissão Europeia já demonstrou vontade de rever ou até mesmo procurar sair deste acordo que teve um contexto na sua criação que é completamente diferente daquilo que é a nova política energética que se verifica na Europa e, portanto, é natural que ela colide com uma visão de energias renováveis e uma visão em que a Europa, de certa forma, eu até diria de forma clara, lidere um processo de transição energética para energias renováveis, castigando cada vez mais, e a expressão é quase essa, do ponto de vista fiscal, castigando cada vez mais outras formas de energia poluentes. Agora, o problema é de facto aqui, e esta questão que é colocada aqui por parte da deputada Cristina Rodrigues, não ultrapassa os problemas que a Comissão Europeia tem encontrado. Um primeiro, que é efetivamente o efeito que este tratado ainda poderá vir a surtir após o mesmo deixar de existir ou após os países decidirem sair do mesmo. Porquê? Porque, em primeiro lugar, há uma questão de unanimidade que é requerida, e essa unanimidade inclui também a unanimidade dos países que beneficiam com este acordo, o Turquemenistão, o Cazaquistão e outros, que naturalmente vivem dos combustíveis fósseis. Em segundo lugar, mesmo que se ultrapasse a questão da unanimidade, se não houver uma posição mais concertada entre os países da União Europeia e da EFTA, que aí sim poderia apresentar cerca de 80% do volume que este tratado vem a regular, se essa unanimidade não existir, que neste momento ainda não existe, e está-se a tentar, e naturalmente deve-se tentar que ela aconteça, e refiro União Europeia e EFTA, se essa unanimidade não existe, nós podemos estar a falar aqui de cláusulas, as chamadas sunset clauses, portanto são cláusulas que surtem efeito após o cancelamento deste respectivo contrato, independentemente da legislação vigente, que poderá obrigar à indenização por parte dos Estados que decidam sair, até um total de 20 anos de longevidade após essa mesma saída. E, portanto, nós podemos estar sempre a falar aqui de condições que seriam desastrosas, caso os passos que têm vindo a ser dados, não sejam no sentido que eu acabei de referir. E, portanto, ainda que os pressupostos que aqui estejam referidos sejam interessantes do ponto de vista de contexto, a forma que é sugerida, eu creio que não é a forma que naturalmente resolve o problema. Sendo certo que esta matéria não é uma matéria isolada no que diz respeito a este tratado, é uma matéria que é importante, a questão energética, tal como é importante a importação de energia que ocorre entre, por exemplo, Marrocos e Portugal, que via ligação Espanha chega a importar energia de centrais a carvão, uma delas até tida por um grande aglomerado chinês em Marrocos e outra que eu sinceramente não sei quem é o proprietário, mas que produzem centrais termoelétricas que produzem carvão sem pagar o imposto que pagariam na Europa, que seria provavelmente algo próximo dos cerca de 600 mil euros dia, é isto que está estimado. E, portanto, naturalmente conseguem produzir energia muito mais barata, enviar essa energia via Espanha, e essa energia muitas vezes chega a Portugal. Portanto, mesmo quando temos a central de Sines termoelétrica parada, nós muitas vezes estamos a importar, e isto já foi confirmado pelo próprio Secretário de Estado de Energia, numa pergunta que o Grupo Parlamentar fez, nós muitas vezes estamos a importar energia produzida a carvão. E, portanto, isto para explicar que, naturalmente, este não é o único problema que nós temos que resolver para a transição energética, e explicar que, naturalmente, é uma preocupação que o PSD tem, que acompanha. Contudo, é importante encontrar formas que resolvam este problema de uma forma evidente, sem, naturalmente, atropelos jurídicos. Nós não estamos propriamente a observar uma inércia da parte da Comissão Europeia, não estamos a observar uma inércia da parte dos Estados-membros da União Europeia, e estamos muito mais perto de conseguir atingir uma reformulação deste acordo, que permite efetivamente ser condizente com o caminho que a Europa está a traçar, do que algo em contrário. Agora, a forma como é proposta, de facto, propunha a senhora deputada que pudesse rever, porque a parte resolutiva é que, de facto, causou o problema, ou seja, propor, como aqui refere, a exclusão de todas as disposições que protejam o investimento estrangeiro, portanto, com a retirada de todas as cláusulas de arbitragem, devendo Portugal retirar-se deste acordo e sustentar o seu termo imediato, caso a tal não aconteça, portanto, se Portugal se retira, caso aquilo que Portugal propõe, que é condizente com a maioria dos países da União Europeia, mas que ainda não é em número suficiente, portanto, caso Portugal se retire, isto terá consequências, como já lhe disse, sunset clauses, portanto, são cláusulas que produzem efeitos muito para lá do seu tempo, que naturalmente um país como Portugal não poderia nem de perto em longe estar a equacionar esse tipo de situações. Portanto, eu acho que há aqui uma reformulação eventualmente que sugeria que fosse feita, porque o tema é pertinente, o tema merece a nossa atenção da parte do Grupo Parlamentar, merece a atenção da parte da Comissão Europeia, contudo a forma que é aqui proposta, eu acho que não é a forma que naturalmente será aquela que faz atingir os objetivos que todos nós pretendemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado José Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pela pertinência do tema que nos traz cá. De facto, é tão pertinente ao ponto de estar na ordem do dia e de estar a decorrer neste momento a reforma do Tratado da Carta de Energia. Dizer que este tratado é um quadro multilateral de cooperação na área da energia que tem por objetivo, e podemos dizer que o conseguiu de forma, enfim, com bastante sucesso nas últimas duas décadas, mobilizar e criar mercados seguros de energia, mercados abertos e mercados competitivos. Este tratado é preciso perceber a sua origem para, enfim, aquilatarmos da importância ou da necessidade ou do impacto de estarmos ou não estarmos dele. Ele resultou de três fatores. O primeiro é a necessidade de levarmos energia onde ela existe para onde ela faz falta. O segundo fator é o tema da soberania dos recursos energéticos. E o terceiro resulta justamente de haver este mismatch. Muitas vezes quem detém a soberania dos recursos não tem o capital necessário para investir e, portanto, para disponibilizar essa energia. Razão pela qual o terceiro fator é justamente esta possibilidade de proteger os investimentos e, sobretudo, os investimentos internacionais. Este tratado é da década de 90 e à data foi considerado suficientemente equilibrado para que um conjunto vasto de países, em que se incluem, como foi dito já pelo Sr. Deputado, todos os Estados-membros da União, mas também outras nações relevantes na matéria, como o Japão, enfim, um conjunto delas, para subscreverem o tratado. O tratado foi assinado, de resto, em Lisboa, em 94, e o Estado depositário do tratado até é Portugal, por sinal, enfim, por nós, mas o que acontece é que, de facto, e aí a pertinência da proposta do projeto de resolução da senhora deputada, é que 20 ou 30 anos depois, de facto, podemos dizer que o tratado está desatualizado. Evidentemente que hoje o mix energético não é aquele que existia na década de 90, evidentemente que hoje temos uma preocupação e uma certeza de que temos que adotar uma rota de descarbonização da grid energética para atingirmos a neutralidade em 2050, que de alguma forma deve ser refletido neste tratado. Bom, o processo de reforma está em curso e Portugal o que tem feito é integrar a linha de negociação da União Europeia, que tem pugnado por quatro objetivos. Os dois primeiros, que são mais ou menos óbvios, atualizar o quadro de segurança jurídica e de proteção dos investimentos e também reforçar as capacidades institucionais e os quadros legislativos nacionais no sentido de responderem melhor àquilo que é a realidade de hoje, mas os dois últimos objetivos são muito importantes e eu acho que esses vão diretamente de encontro à preocupação da senhora deputada Cristina Rodrigues, que é a clarificação de que a União Europeia pode exigir a países terceiros que operem no mercado interno o cumprimento da legislação europeia, sobretudo em matéria de sustentabilidade e em matéria de carbonização e, portanto, alterações climáticas. E depois, refletir no tratado o objetivo do combate às alterações climáticas, de forma a podermos, como digo, cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Portanto, embora saudando a preocupação da senhora deputada, nós não podemos concordar com os termos do seu projeto de resolução. Porque vejamos, o que é que propõe? Propõe, primeiro, a exclusão de todas as cláusulas que protegem o investimento em combustíveis fósseis. É preciso dizer que isso é mais ou menos parar o mundo, enfim, exagerando, porque de facto o mundo anda muito em energias fósseis ainda, evidentemente queremos descarbonizar, mas há um roadmap e, portanto, dizer que tudo o que protege investimento em combustíveis fósseis sai do tratado é mais ou menos uma impossibilidade naquilo que é a minha opinião. Depois, a retirada de todas as cláusulas de arbitragem investidor-Estado. Para além do tema de que essas cláusulas ainda vão valer, mesmo que saia do tratado mais à frente, como de resto o Sr. Deputado referiu há pouco, é preciso dizer que, vamos ver, quer dizer, não há possibilidade de capital internacional investir em energia em diferentes geografias se não tiver um processo qualquer de arbitragem que dê a respectiva proteção. Isto, de resto, acontece em várias áreas, não só na área da energia. E depois, a senhora deputada propõe que, se não tiverem cumpridas as duas primeiras exclusões, que Portugal deve sair do tratado. Eu acho que a saída de Portugal do tratado desprotege mais o país do que a sua permanência no tratado. Penso que o Bloco Europeu é um bloco suficientemente forte e que também lidera o tema do combate às alterações climáticas para fazer valer em sede de negociação aquilo que são as preocupações manifestadas pela senhora deputada e, por essa via, entendo que Portugal se deve manter, entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se deve manter e, de facto, deve, enfim, naturalmente, aderir a este conjunto de objetivos da linha negocial da União Europeia que me parecem válidos e, portanto, neste caso concreto, a menos que haja a tal reformulação no sentido de adoçar a parte, digamos, positiva deste projeto de resolução, ou então o Partido Socialista estará naturalmente contra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Mendes. Eu não sei se mais algum Sr. Deputado deseja dar a palavra, antes de dar outra vez a palavra à Sra. Deputada que apresentou. Quem é que está aí? Ah, o Sr. Peço desculpa. É o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, a quem cumprimento e dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Bacelar, neste momento não está, não sei se mais alguém deseja usar a palavra. O Sr. Deputado está ligado, mas parece uma fotografia de passo social, não está em movimento. Bom, Srs. Deputados, vamos lá ver. Entretanto, se não há mais inscrições, eu dava a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues para fazer as observações que entender pertinentes na sequência do que foi dito pelos colegas. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer os contributos e os comentários feitos pelos senhores deputados, que foram, de facto, úteis e absolutamente pertinentes. Eu julgo que, e reconheço que de facto, existe a cláusula em que a saída dos Estados implica este prazo dos 20 anos, mas acho que a existência desta cláusula só vem demonstrar que é, de facto, necessário haver aqui uma revisão. E, naturalmente, que se for eventualmente para sair, como aconteceu com a Itália, que então convém que isso seja o quanto antes, até sob pena da manutenção do acordo poder vir a ser mais gravosa do que a saída, independentemente desse prazo, e também, especialmente num contexto em que há cada vez mais esforços e um maior reconhecimento de que temos que continuar a trabalhar para a neutralidade carbónica. E isto, de facto, é fundamental, seja pelos instrumentos europeus, seja pelos próprios projetos que se estão a debater neste momento na Assembleia da República, de uma lei do clima e por outros que já existem, o roteiro para a neutralidade carbónica, etc. Dito isto, estamos de acordo que há efetivamente uma vantagem em manter o tratado e, portanto, haver aqui uma revisão, é mais benéfico mantermos com alterações do que a saída. Mas, de facto, tem que haver aqui alterações. Se houver espaço, se houver disponibilidade para trabalharmos numa outra resolução que consiga obter um acordo de todos, obviamente que estou disponível para fazer esse trabalho. E pronto, neste momento era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Perguntava aos colegas se estão disponíveis para, no prazo de uma semana, também não existe grande pressão, enfim... Vamos apontar para uma semana, procurar um texto de compromisso. Eu acho que tem sido essa a cultura da nossa Comissão e, portanto, com certeza, Sra. Deputada, a Comissão está disponível para que se façam contactos com os diferentes partidos e que se procure fazer um texto que mereça o apoio de todos. Muito obrigado. Está de acordo? Foi a proposta que fez, não é verdade?
Sim, não, da minha parte totalmente de acordo. Excelente. Se estiverem, ótimo, e faremos esse contacto.
Agora, Sra. Deputada, tome a liderança do processo, faça as conversações necessárias e apresente-se com um novo texto, já que na certeza que ele vai passar, está bem?
Muito bem, obrigada. Muito obrigado. Resta um bom dia a todos.
Igualmente para si.
Obrigada.
Ora bem, onde é que nós íamos então? Agora vamos para a apresentação e discussão do projeto de voto número 433-14-2 do CDS-PP, de congratulação pelo plebiscito constitucional realizado no Chile. O Sr. Deputado Tom Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este voto, enfim, está... O voto penso que é explícito, mas para deixar ainda mais claro, se possível, sublinhar só o seguinte, Sr. Presidente, o Chile, nós temos tido em várias circunstâncias e vasta preocupação sobre nações latino-americanas, como nós diríamos, ou ibero-americanas, como diriam os nossos amigos espanhóis, não sendo o Chile a preocupação central destas nossas discussões. Acontece, e a explicação deste voto é a seguinte, este referendo realizou-se em outubro, portanto no final do ano passado. Nós tomámos nota na altura, há uma parte obviamente que é de responsabilidade nossa, porque desde que tomámos nota na altura tencionávamos apresentar este voto, que teria tido mais atualidade obviamente na semana seguinte ao próprio do referendo, mas entre a feitura do voto e a sua apresentação e a sua entrada, que é dezembro, e o seu agendamento, faz com que estejamos aqui a discutir uma matéria que é já do ano passado. No entanto, do nosso ponto de vista é relevante porque, tendo o Chile as dificuldades e os problemas e até as situações conturbadas que teve, este plebiscito de natureza constitucional tem a maior importância porque teve uma votação muito expressiva e um resultado muito expressivo e abre um caminho de democracia, não de democratização, mas de democracia, de consolidação democrática e de renovação desse ponto de vista e de afirmação, obviamente, de cidadania e democracia, até pelo resultado que foi o de que esta nova Constituição será elaborada só por novos eleitos e não pelo Parlamento ainda em funções, portanto abrindo aqui uma vitória, por assim dizer, da cidadania e da democracia. É saudar esse facto só que nós pretendemos, sublinhando ainda a favor da nossa proposta, que esta nova Constituição substituirá objetivamente a Constituição chilena dos anos 80, ou seja, ainda a Constituição do regime ditatorial de Augusto Pinochet. E, portanto, também por isso faz sentido, do nosso ponto de vista, esta saudação, e é só isto que pretendemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso fazer aqui um pequeno reparo de português. No final, diz o seguinte: endereçar ao Presidente as felicitações, acompanhadas de uma palavra, de uma mensagem de encorajamento para o futuro da nação a qual preside. Mensagem de encorajamento não é assim lá muito bem. E ainda por cima, qual é a mensagem? São os considerandos? É só uma questão de português. Das duas, uma: ou acabávamos com nas felicitações, ou mudávamos um jeito esta redação da última linha, o que é que lhe parece?
Sr. Presidente, eu acabaria nas felicitações.
Eu também acho. É o que é preciso e é o que a gente quer fazer, se bem
sem perceber. Problema de meia.
Ora que tem, Sr. Presidente, as felicitações, a Assembleia da República, pelo exposto, a Assembleia da República
congratular-se com o resultado do subjeto constitucional e endereçar à nação chilena as suas felicitações.
A Assembleia da República, nós temos de ter um bocadinho de cuidado com as redações, também dizer à malta que trabalha nos grupos parlamentares, é pá, que às vezes o português é mais importante do que o conteúdo, pá. Passamos a vida aqui a provar coisas de importância relativa e depois o português estraga a obra toda. Passa a ser uma coisa grave que mostra a iliteracia da Assembleia da República.
Não concordo, Sr. Presidente. Pelo exposto, a Assembleia da República decide congratular-se com o resultado do plebiscito constitucional chileno, endereçando à nação chilena as suas felicitações.
O que é que acha do seguinte? Pelo exposto, diga, a Assembleia da República, congratulando-se, eu não costumo decidir congratular-me, mas deixa cá ver, vou congratular-me.
Sim. Congratula-se.
É uma coisa
até
espontânea.
Eu diria mesmo congratula-se.
Congratula-se, ok, congratula-se. Pelo exposto, a Assembleia da República congratula-se com o resultado do plebiscito constitucional chileno,
endereçando àquela nação as suas felicitações.
Congratula-se e endereça.
E endereça.
Até podemos pôr as maiores felicitações, sim, que é para isso que era assim mais enfático.
Sim.
Pronto. E tiramos esta coisa da mensagem de encorajamento e mais do diabo 7. Não faz muita falta a economia da coisa.
Saberá o Sr. Presidente que nem todos têm o treino de Vossa Excelência e o meu de redação de moções nas mais variadas circunstâncias.
Sr. Deputado, não diga isso, que é um dos aspectos mais negros da minha vida. Bom, caros colegas.
Serviu para alguma coisa, como se prova.
É, pá, eu dava um ótimo revisor de textos.
Tem que se meter a votação.
Agora temos que votar, mas primeiro temos que contar aos colegas que têm alguma coisa a dizer, não é? Já agora, não é? Colegas, falei, pronunciei-vos sabiamente sobre o projeto do CDS, faz favor. Não é inscrito, eu trato já disso. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo sorteio.
Mas serão breves palavras, apenas de concordância naturalmente com, e felicitação em primeiro lugar pela iniciativa e concordância com o texto, e diga-se até a última versão do texto apresentado, melhorada aqui pela experiência do Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado José Mendes. Tem nada a dizer? Sr. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. O voto está muito explícito, concordamos com todo o seu conteúdo.
É verdade.
Vamos votar favoravelmente.
Os colegas cibernautas. Bem, vamos passar à votação. Ah, o deputado João Oliveira já está a manifestar-se. Faz favor, Sr. Deputado.
Estava aqui a tentar encontrar as palavras certas para registar este momento histórico em que o PCP está de acordo com o voto que o PSDS apresenta sobre a América Latina. Acho que isto é de facto um momento histórico, não consigo encontrar as palavras adequadas para registar esta circunstância.
Nada, até está com a voz embargada.
Até é verdade. Estava a ver se disfarçava, mas pelos vistos não sou capaz de disfarçar. Mas pronto, nosso acordo
vamos lá votar isto. Estamos a ver também uns momentos mais altos também da nossa existência parlamentar. Ora bem, vamos lá votar então a proposta do CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Com isto entramos no ponto 7º. Cumprimentos, naturalmente, não é um caso para cumprimentos. Não foi a comissão que cometeu esta função ao seu deputado, mas em todo caso não é normal o CDS-PP ser laureado com um semelhante consenso. E, portanto, felicitações.
Apresentação. Alguma coisa estaremos a fazer mal, digo eu.
Se calhar, Sr. Deputado. Agora ir para casa a rever o texto, para que isto não se repita. Ora bem, ponto 7º. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 813-14-2 do PSD, que recomenda ao Governo alterações à abordagem da política de cooperação a integrar na estratégia de cooperação portuguesa para o período 2021-2030, e na atuação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Sr. Deputado Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que o próprio documento em si é bastante claro no que diz respeito àquilo que são os objetivos, sendo evidente que a pertinência do mesmo está relacionada com dois momentos, uma que é a realização daquilo que será o documento a apresentar, como até foi aprovado na última reunião da Comissão, realizada a semana passada, da Estratégia de Cooperação Portuguesa para o período de 2021-2030, e, evidentemente, estão, por assim dizer, os astros políticos alinhados para aquilo que é também a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Antes, cria uma oportunidade significativa para que sejam feitos alguns acertos, face àquilo que é a atualidade também da política de cooperação Portugal tem pela frente, e dentro desse contexto, a política de cooperação portuguesa, evidentemente, passa muito por aquilo que é a sua relação com os PALOP. Ora, nesse sentido, o PSD recomenda, em primeiro lugar, uma abordagem num dos grandes pilares da política de cooperação portuguesa, que é a língua portuguesa, e essa abordagem é um olhar atento sobre as regiões, quer nos países, quer nos PALOP, quer em regiões fronteiriças com os PALOP, onde a vontade de aprender português existe, a necessidade de aprender português existe, mas a língua portuguesa não tem ainda a mesma predominância que tem em outros locais. Pode-se até dar como exemplo Cabo Delgado, que tivemos a oportunidade de ouvir aqui nas audições, é uma das regiões de Moçambique onde, efetivamente, a língua portuguesa não tem o mesmo tipo de predominância que ocorre no sul desse mesmo país. Ou pode-se dar o exemplo de fronteiras de outros países, como por exemplo em Angola, onde as trocas comerciais fomentam a necessidade de aprender português, e naturalmente que é uma oportunidade para que a língua seja utilizada como instrumento, neste caso nos negócios, mas também na educação, na ciência, na cultura, e efetivamente com isto ganhar a dimensão que se pretende e que naturalmente a política de cooperação portuguesa pretende almejar. Outro dos grandes pilares que é muito importante e que aqui está referido, que está relacionado com a cooperação que Portugal estabelece por via daquilo que é o investimento realizado em diversos países, e há aqui um instrumento que tem sido utilizado e até elogiado pela OCDE, que é a SOFID, que tem até, por acaso no caso de Moçambique, desenvolvido projetos bastante interessantes. O InvestMOS é quase assim uma spin-off da SOFID, que tem realizado um trabalho que é notável e que até seria interessante poder ser reproduzido em outros países, mas o que está aqui em causa é de facto dar mais músculo à SOFID e fazê-lo através da concretização de um dos objetivos que a própria instituição tem, que é efetivamente trabalhar com a União Europeia por via de uma cooperação delegada, sendo certo que isso exige determinados requisitos,
que confesso que eu não sei se estão ainda ou não cumpridos, sei que estão em linha com os objetivos da SOFID, sei que essas alterações estão a ser ultimadas, até porque isto vinha no seu relatório anual de 2019, mas não sabemos se estão ou não concretizadas, ainda assim está dentro dos objetivos e, com essa cooperação delegada através da União Europeia, significará acesso a maior financiamento e maior presença de investimento português nestes países, o que irá naturalmente incrementar esta linha de cooperação que aqui fazemos referência. Ora, evidentemente que esta abordagem ou este pensamento sobre a nova política de estratégia que Portugal deve ter para o próximo ano deve, por duas razões óbvias, passar com uma forte atenção pela cooperação delegada, em primeiro lugar, porque isso permite incrementar a cooperação, incrementar com meios financeiros, mas acima de tudo também porque Portugal tem um posicionamento privilegiado e este posicionamento privilegiado é através da sua proximidade cultural. E a visão que existe entre a União Europeia e a África, que esperemos que até venha a ser concretizada, até com especial atenção àquilo que será a Cimeira União Europeia e África, mas a visão que existe a nível daquilo que é a cooperação e auxílio para a África passa cada vez mais pela capacitação, passa cada vez mais por nós termos no continente africano uma posição de não tanto de exportação de bens e de serviços, mas de investimento para a criação de valor acrescentado, e isso requer, obviamente, que países como Portugal, na sua posição privilegiada, possam ajudar a que também exista a capacidade de resposta desses investimentos, que requer maior qualificação, que requer maior estabilidade e coesão cultural e territorial, e isto, evidentemente, são fatores que Portugal, pelo seu tipo de política de cooperação, poderá pôr em prática. Ou não querendo me alongar demasiado, estas são as linhas gerais deste documento que naturalmente está concertado, como já aqui referi, com aquilo que é a nova política estratégica de cooperação, que esperemos que possa ser um contributo para o documento que está em realização e que o Sr. Secretário de Estado, em tempo oportuno, poderá vir aqui apresentar esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja a palavra. Sr. Deputado, a Sônia Correia tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o grupo parlamentar do PSD pelo projeto de resolução aqui apresentado. De uma maneira geral, há uma concordância com algumas linhas que aqui são apresentadas nesta proposta de resolução. No entanto, entendemos que no fator, quando falamos do ensino português na estratégia de cooperação portuguesa para 2021-2030, é de salientar que aqui a cooperação para o desenvolvimento tem como áreas prioritárias a promoção da educação, não tanto isoladamente a promoção da língua, mas a cooperação portuguesa utiliza a língua portuguesa como um instrumento para a formação e para a capacitação institucional, mais do que propriamente como um fim em si mesmo. Relativamente à atratividade para a aprendizagem do português, o ensino do português no estrangeiro constitui uma prioridade da política da língua e da cultura portuguesa. Existe estratégia diferenciada para o efeito, não obstante haverem aqui pontos de complementaridade e de concordância com a cooperação para o desenvolvimento. Depois há aqui dois pontos que são abordados também neste projeto de resolução, mas que nós entendemos que já figuram no programa para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que eu passo a citar: continuar a reforçar a presença da União Europeia no mundo, promovendo o multilateralismo e diversificando as parcerias globais, em particular com a vizinhança, com a África, Indo-Pacífico e todo o espaço transatlântico. Para terminar, e também para não me alongar muito, também no âmbito desta nova estratégia da cooperação portuguesa está prevista a inclusão de um ponto sobre o envolvimento do setor privado nos esforços de desenvolvimento e que demonstram a importância que lhe é atribuída. Ainda no que falou o Sr. Deputado sobre a SOFID e sobre o investimento e este enquadramento de financiamento, no seu ponto 4, quando diz que seja impulsionada uma nova abordagem à União Europeia para a cooperação através de novas arquiteturas de financiamento, esta recomendação aqui feita já está a ser desenvolvida por Portugal através dos instrumentos financeiros da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai se abster neste seu projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Silêncio sepulcral. Vamos passar à votação. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
E, como disse, nem vou refutar, é apenas um título informativo sobre a questão da língua portuguesa. E está aqui bem referido neste projeto, portanto, isto é uma conferência que até estamos disponíveis, se for preciso, para deixar mais expresso
de que efetivamente a língua portuguesa é o instrumento, até referi isso aqui na nossa apresentação, e creio que está refletido no projeto, mas se for necessário deixar mais expresso, é um instrumento transversal para ser utilizado na ciência, na cultura e na educação, e até, inclusive, que a sua divulgação assente naquilo que é a educação, na escola portuguesa, e efetivamente, se de alguma forma o Partido Socialista considerar que isso deve estar aqui mais bem expresso, estamos disponíveis. Duvido que altere o sentido de voto, mas ainda assim fica expressa a convergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, já fui informado que isto não é para ser votado, uma vez que vai a plenário.
Pois, exatamente.
Estou a ver aqui uns sons cibernéticos, deve ser o Sr. Deputado João Oliveira.
Era. Mas era a dúvida que já esclareceu. A votação é a plenário.
É isso, Sr. Deputado, é isso. Também já fui esclarecido. Há sempre alguma mão amiga que me deita a mão. Ora bem, caros colegas, queria sugerir-vos o seguinte. Eu acho que a mesa podia tentar redigir, referência até sexta-feira, um voto de repúdio pelos acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos, no Capitólio, com uma matéria consensual sobre acordo sobre o voto. Faz-se o voto, os serviços falam com os seus deputados. Daqui até sexta-feira, em princípio, não haverá grandes divergências sobre o repúdio daqueles episódios afrontosos para a democracia e em clara violação da lei. E, portanto, acho que será fácil aos serviços fazerem um texto que exprima o nosso vivo repúdio por aqueles acontecimentos. Se não houver oposição, depois aqui o Sr. Dr. João ou o Dr. Raul Oliveira iam apresentar-vos um papel para ver se mereceria a vossa concordância. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para essa matéria, só para dizer o seguinte, eu tenho conhecimento de que há um voto do Bloco de Esquerda, nós próprios, e porque não nos revemos integralmente no voto que foi apresentado, tencionávamos também apresentar um, obviamente que o farei chegar à mesa e aos serviços, o rascunho, por assim dizer, que nós tínhamos,
excelente,
poderá
excelente.
Servir como...
Vamos já pegar nos dois e servem de base
É uma base, não será o ideal, mas é uma base para se trabalhar, esperando que obviamente haja um voto que possa
então,
ser consensualizado.
Então, se faça favor de fazer chegar à mesa a proposta, e se a mesa já tem esse... não chegou. Mas se tentar de chegar, e tenta-se logo fazer de maneira que o documento seja merecedor do apoio alargado. E agora temos um momento sempre palpitante da aprovação das atas. Desta feita, estamos aqui privados da participação do deputado Paulo Pisco, um colega que nos acompanhou a um escrutínio de excelência em matéria de atas, e portanto vamos votar um pouco no escuro, seja como for, é 39, 40, 41, 42 e 43.
Eu tenho o feedback do deputado Paulo Pisco, podem votar em consciência.
Ele está maravilhado com estas atas ou tem alguma coisa a dizer?
Votamos favoravelmente.
Ele está maravilhado com as atas, isso é o que é preciso. Ora bem, estas reuniões correspondem aos dias 19 de novembro, 2 de dezembro, 9 de dezembro, 15 de dezembro, 16 de dezembro. Sr. Deputado, podemos votar isto tudo por atacado ou há motivo para estar a separar? Olha que maravilha. O sentido da economia na condução dos trabalhos. Então vamos lá votar. Quem vota contra as atas? Quem se abstém nas atas? As atas são aprovadas por unanimidade. Caros colegas, vamos também ter que marcar a próxima reunião. Vamos olhar para o nosso calendário. Faz favor, Sr. Deputado.
Para aproveitar aqui uma questão, não sei se achar pertinente agora ou não, sobre os juros de amizade, que era uma tag que nós até deixámos pendente na última reunião do ano passado.
Eu acho que isso está empancado na mesa da Assembleia, na presidência.
Está, sim, senhor.
Nós fizemos a nossa parte e...
Fiz, sim, senhor. Mas a minha questão também está relacionada com o seguinte, que é a eventual criação de novos grupos de amizade. Sim. Portanto, que existe até um pedido do grupo de amizade de Cazaquistão, se não estou em erro, e até o senhor Presidente referiu e bem, pelo que me recordo, que grupos de amizade, como por exemplo com a Bélgica, não existem. Portanto, há uma pertinência em discutir essa matéria. E gostaria de lhe poder, efetivamente, pôr este ponto como um daqueles que é importante e relevante, e quem sabe até que até pode ajudar a desbloquear estes obstáculos que a mesa tem vindo a encontrar para pôr isso para a frente.
Não, a mesa não tem criado obstáculos. Não, nem obstáculos,
tem contrato.
Eu acho que não tem, ou tem. Se tem, não tem conhecimento. Eu acho que isto é apenas o ramo burocrático, agora reduzido a um ralenti por razões mais ou menos associadas ao Covid, e também porque a importância prática dos grupos de amizade também é reduzida numa altura em que as pessoas não se podem encontrar, nem ver, nem viajar, nem nada, não é? Portanto, a urgência é outra. Sobre a questão do Cazaquistão, eu posso apenas dizer que travei em tempos um combate épico para pôr na ordem os grupos de amizade,
e perdi clamorosamente esse grande enfrentamento. O resultado, sofri uma derrota abjeta e, portanto, agora, seja o Cazaquistão, seja as ilhas de Tuvalu, seus deputados, se quiserem meter grupos de amizade, tragam, porque isto é uma grande festa da democracia. Não é possível. Reconheço que não é possível pôr ordem nos grupos de amizade. Não é possível. Não é possível. Porque os seus deputados são sensíveis às pressões dos diplomatas. E depois vêm aqui como embaixadores dos embaixadores. E eu estou farto de dizer aos embaixadores que Portugal tem a maior consideração pelo Cazaquistão. Mas não está a ver porque é que, tendo em conta a exiguidade dos recursos e a definição de prioridades, arranja-se uma forma diplomática de evitar. Mas já fui tantas vezes derrotado nesta minha insensata ambição de subordinar a constituição de grupos de amizade a uma qualquer racionalidade política, que eu agora praticamente limito-me a despachá-los diretamente para o seu Presidente da Assembleia da República e ele que faça o que entender, porque de facto não é possível, não é possível, quer dizer, é preciso, ou estamos todos dentro do mesmo espírito e queremos persuadir-nos da importância de crescer dos grupos de amizade, ou então o papel é que por cima vêm deputados que não são da nossa comissão também apresentar respeitosos cumprimentos e embaixadas a defender a criação do respectivo grupo de amizade. Quer dizer, sabem, como vocês imaginam, a vida diplomática de um representante estrangeiro em Lisboa não é uma atividade, digamos assim, preenchida com dificuldades e problemas sérios. A constituição de grupos de amizade deve ser uma das prioridades da atividade diplomática, não é? E, portanto, os recados chegam pelas formas mais criativas. E, portanto, eu acho que isto acaba sempre, no fim de cada legislatura, com um abraço colossal à humanidade inteira, em que temos grupos de amizade com todas as pátrias presentes, futuras e até algumas já extintas, nos esquecemos de acabar com os grupos de amizade. E, portanto, eu, enfim, vou-me rendendo às circunstâncias. Mas se o deputado quiser fazer aqui uma exposição, não diga agora, porque entretanto já...
Não, pelo contrário. O senhor Presidente já tinha alertado para diminuir o tamanho deste abraço que Portugal dá aos grupos de amizade. E nesse mesmo sentido, se a memória não me falha, na última reunião do ano passado...
Houve aqui uma reunião qualquer em que nós combinámos revisitar no fim de cada ano os grupos de amizade. O que é que acha de dizermos ao Cazaquistão para esperar até 2021?
Não, mas há grupos de amizade que efetivamente pode haver uma pertinência. Eu creio que seria pertinente, nesse mesmo sentido, até pelo sugestão do Sr. Presidente, que me recordo até falou novamente do caso da Bélgica, que para mim faz todo o sentido, nós eventualmente poderemos abordar com algum critério, e porque a questão aqui que foi discutida o ano passado foi efetivamente a questão do critério, e que me refere aqui, bem, tem que existir. E, portanto, nós temos que estar submetidos a ele. Mas uma coisa é não ser necessário e não haver pertinência de criar novos grupos de amizade. E eu creio que existe. Agora, outra coisa é criá-los sem critério. E, naturalmente, o grupo parlamentar do PSD acha que deve haver critério. Agora, é uma questão de afinar uma metodologia e daí estar a trazer este assunto.
A metodologia que nós temos é a seguinte. Geralmente, no fim de cada sessão legislativa, revisitamos a questão dos grupos de amizade. Não é? Que é o eufemismo que nós inventámos para juntar mais uns quantos ao elenco já de si desmesurado. Pronto, é o que a gente faz. Até porque isto seria muito mais sensato se fosse resolvido fora de um quadro institucional, para não estarmos a chumbar países, que eu acho que é uma coisa que se deve evitar. Agora, o que eu vos posso adiantar é que quando os nossos queridos embaixadores perceberam que a Comissão de Negócios Estrangeiros era mais parcimoniosa na constituição de grupos de amizade do que o Presidente da Assembleia da República, passaram a ir à nossa roda e vão diretamente ao Presidente, depois nos pede depois para termos a amabilidade, falou com o embaixador. Olha, digo ao embaixador do Cazaquistão para ir falar com o Presidente da Assembleia da República, depois temos logo um telefonema a dizer que o Presidente assumiu o compromisso de ser embaixador, de criar o grupo de amizade do Cazaquistão. O que eu vos proponho é o seguinte, vamos fazendo isto... Fizemos uma no fim da última sessão, não é verdade? Tivemos aqui uma discussão sobre os grupos de amizade. Daqui a um ano voltamos a ter. Que é que isso parece-vos uma solução? Que se não, quer dizer, volta e meia, pá, isto era um bombardeamento semanal. Todas as semanas aparecia um deputado com um país que estava desejoso de se unir a nós por via da amizade parlamentar. O que é que vos parece? Parcimónia, ponderação e uma preocupação de que. O que é que está a acontecer? Ouvi vozes. Ah, eu sou deputado. Um apelo à segurança. Senhores deputados, muito obrigado a todos. Gosto em ver-vos. e votos de saúde para vós e para as vossas famílias e até ao nosso próximo encontro. Boa tarde.